Senhoras e senhores, irmãos e irmãs em Cristo, prezados amigos, este é o irmão Frank falando a vocês do Centro Missionário Internacional em Krefeld, Alemanha. Nós temos estes sermões sendo enviados a um diferente número de nações e estações, compartilhando a Santa Palavra de Deus com tantos quantos seja possível. O nosso tema principal é o retorno de Cristo, o cumprimento de profecias bíblicas no nosso tempo, o chamado para fora dos eleitos de Deus de todas as nações e denominações, a preparação da noiva para se encontrar com o noivo quando ele vier. Nós temos a promessa de nosso Senhor e Salvador em João capítulo 14, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Esse tem sido o tema principal já nos dias dos apóstolos: a segunda vinda de Cristo, o retorno de Cristo, para levar os redimidos para a glória. O noivo virá para levar a noiva para a ceia das bodas do Cordeiro. Há escrituras, especialmente Hebreus, capítulo 9, versículo 28, que fazem esse tema se tornar muito claro e direto. Eu leio: assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para salvação. Aparecerá segunda vez. A primeira vez, ele veio para nos redimir. A segunda vez, ele virá para levar os redimidos para o lar. A terceira vez, ele virá após a ceia das bodas com os santos para reinar na terra por 1000 anos. Amigos, este tema não é somente importante, tem que ser realçado o que encontramos escrito em Mateus 25: eis o noivo, saí ao seu encontro. À meia-noite, houve choro, e então, no versículo 10, nós lemos: e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Assim, prezados amigos, eu pessoalmente creio que o retorno de nosso Senhor está muito próximo. Ninguém sabe o dia ou a hora, mas nosso Senhor disse 3 vezes: quando virdes acontecer estas coisas, todas as predições de Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, 1 Timóteo, capítulo 4, 2 Timóteo, capítulo 3, 2 Pedro, capítulo 3, Judas, todo o capítulo. E então, especialmente quando vamos ao Apocalipse, começando com o capítulo 12, diretamente a 13 até 18, aonde as coisas do tempo do fim, até o último poder mundial, o quarto reino sobre o qual Daniel falou no capítulo 2 e capítulo 7, quando vemos todas essas escrituras proféticas, os símbolos são revelados pelo Espírito Santo, nós não estamos adivinhando, nós não estamos interpretando, nós vivemos no tempo onde estas coisas estão reveladas divinamente. Nós vamos de escritura a escritura, do velho ao novo, do novo ao velho testamento, e o Espírito Santo nos guia em toda a verdade, e a verdade é a palavra de Deus. Assim, nós compreendemos que o retorno de nosso Senhor está muito próximo. Tem que haver um tempo de chamado para fora, um tempo de preparação para se estar pronto para encontrar-se com o noivo quando ele vier. E a Santa Escritura, em diversos lugares, nos mostra o que acontecerá quando nosso Senhor retornar. Haverá um grito, haverá a voz do arcanjo, haverá a trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, que estivermos vivos em Cristo, seremos transformados, e juntos nós seremos arrebatados a encontrar-nos com o Senhor nos ares. Isto será uma realidade, mas agora vem a questão: quem estará na igreja noiva? Quem está nesta congregação daqueles que são chamados para fora, santificados e preparados para a vinda do Senhor? Amigos, eu tenho que dizer a verdade a vocês. Se você aceitar ou não, isto é com você individualmente. Mas como houve uma mensagem, uma precursora da primeira vinda de Cristo, e como eu usualmente realço, o Novo Testamento começou com o cumprimento das promessas e profecias do Velho Testamento. Para ser honesto, eu não estou interessado no que igrejas estão fazendo, eu não estou interessado em política, eu não estou interessado em religião, eu simplesmente estou interessado em compartilhar a Santa Palavra de Deus, os verdadeiros ensinamentos bíblicos sobre a divindade, sobre o batismo na água, sobre a ceia do Senhor, sobre a segunda vinda de Cristo, sobre todos estes ensinamentos fundamentais da Santa Escritura, que todos têm sido mal interpretados e pessoas foram enganadas já há muito tempo. Assim, nós compreendemos da palavra de Deus que agora, antes do retorno de Cristo, tem que haver uma mensagem. E, amigos, quer você aceite ou não, Deus não mudará o seu plano de salvação. Não por você. Você terá que mudar e se ajustar dentro do plano de salvação. O mesmo Deus que disse em Malaquias 3, eu vos enviarei meu mensageiro adiante da minha face para preparar o meu caminho adiante de mim. Disse no capítulo 4, eis que eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Você pode ler no Velho e no Novo Testamento sobre o dia do Senhor. quando os julgamentos atingirão a terra, muitas, muitas escrituras falam sobre isto. Isaías, capítulo 13, a partir do versículo 6, Joel, capítulo 2, você pode ir diretamente aos pequenos profetas, a Sofonias, no Velho Testamento, até Malaquias, capítulo 4, e o apóstolo Pedro, em seu primeiro sermão, no dia de Pentecoste, não somente pregou arrependimento e batismo e o preenchimento com o Espírito Santo. No versículo 20, ele se refere à promessa que Deus fez através do profeta Joel, que antes que o dia do Senhor chegasse, o sol se tornaria em trevas e a lua em sangue. Imaginem, amados irmãos e irmãs, no primeiro sermão, 2000 anos atrás, o Espírito Santo guiou o apóstolo Pedro para falar sobre o dia que viria, o grande e notável dia do Senhor. Por quê? Porque era tão importante que nós, nesse tempo, reconhecêssemos o plano de salvação de Deus e assim também perceber todas as coisas que fazem parte disso. Para tornar isto breve, esta é uma era profética e Deus teve que enviar uma mensagem profética a esta geração. E, amigos, eu tenho que dizer a vocês, houve número de experiências especiais que William Branham, o servo de Deus, teve no nosso tempo. E, amigos, eu conheci o irmão Branham por 10 anos. Eu estive em seus encontros na Alemanha e também nos Estados Unidos. Dirigi com ele no mesmo carro, comi com ele na mesma mesa. E, amigos, quando eu cheguei a saber sobre o direto chamado e destas experiências extraordinárias, como no dia 11 de junho de 1933, quando ele estava batizando, eu creio, cerca de 300 pessoas, após a sua primeira cruzada evangelística, ele estava em pé ao rio Ohio, justamente para batizar a 17ª pessoa, quando, da luz sobrenatural visível a todas as 4000 pessoas, a voz falou estas palavras: como João Batista foi enviado precedendo a primeira vinda de Cristo, você será enviado com uma mensagem que precederá a segunda vinda de Cristo. Todos estavam a par das coisas que Deus fez no século 20. Eles sabiam que Deus usou o irmão Branham após a Segunda Guerra Mundial para guiar essa grande campanha de cura evangelística e também as reuniões. Foi a virada do pleno evangelho após a Segunda Guerra Mundial. E, amigos, muitos evangelistas foram inspirados e começaram seus ministérios. Mas o propósito não foi este. Todos construíram seus próprios reinos dentro do reino de Deus, tornando-os a si mesmo, dando grande nome, tendo grandes associações e, às vezes, até se tornando multimilionários. Mas esse não é a minha causa. Eu estou preocupado sobre a mensagem que Deus enviou para nos trazer de volta para a palavra de Deus, para os ensinamentos bíblicos, para nos alinhar e retornar aonde a igreja original esteve no dia de Pentecostes. Porque nosso Senhor não levará para o lar aqueles que estão presos em idolatria espiritual ou adultério espiritual. Ambos serão excluídos. Aqueles que estão em idolatria e aqueles que estão falando espiritualmente em adultério, aliança e a palavra de Deus que nós temos na nossa Bíblia hoje. E amigos, nós temos que ser muito abertos com você e nós temos que perguntar a você: você está pronto para crer os verdadeiros ensinamentos apostólicos? Você está pronto para crer o que o apóstolo Pedro, Tiago, João e Paulo pregaram? O que foi mostrado a eles? O que eles receberam revelados pelo Espírito Santo? Ou você permanecerá com aquilo que Atanásio disse, que veio de Alexandria? Se você vai crer o que Tertuliano disse, que veio da Tunísia, ou você irá crer o que Eusébio disse, que veio de Constantinopla, ou você irá crer o que foi decidido no Conselho de Nicéia ou no Conselho da Calcedônia, ou você será restaurado, ser restaurado de volta para a verdadeira palavra de Deus, para os verdadeiros ensinamentos da Santa Escritura. E amigos, deixe-me falar isso diretamente. Cada interpretação é blasfêmia. Deus somente está em sua santa palavra. Não há uma interpretação sequer que seja verdadeira ou correta. Verdade está somente naquilo que Deus disse em sua palavra. E para mostrar isso a partir da Santa Escritura, até mesmo em Atos, capítulo 1, os apóstolos perguntaram ao nosso Senhor: você restaurará para nós o reino de Israel? A pergunta era sobre restauração. E deixe-me mostrar para vocês rapidamente de Isaías 42 como o Senhor classificou aqueles que estão presos espiritualmente como em prisões. Isaías capítulo 42, versículo 22. Mas este é um povo roubado e saqueado. Todos estão enlaçados em cavernas e escondidos em cárceres. São postos por presa e ninguém há que os livre por despojo. E ninguém diz: restitui. Amigos, eu jamais falei uma piada em minha vida. Nos mais de 12 mil sermões que eu preguei, eu jamais ri. Eu não posso. Eu tenho que levar a sério o ministério. Eu tenho que falar a você que todas as denominações estão presas na prisão babilônica. Todas as pessoas estão presas como numa prisão espiritual. Mas, em Isaías 42, versículo 7, nós lemos sobre nosso Senhor: para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos e do cárcere os que jazem em trevas. Assim, o Senhor nos enviou a libertação, mas nós temos que reconhecer o dia, a mensagem. Nós temos que saber o plano de Deus e o programa para o nosso dia e tempo. Em Isaías 58, versículo 12, nós lemos: e os que de ti procederem edificarão as antigas ruínas, e levantarás os fundamentos de geração em geração, e chamar-te-ão reparador das roturas e restaurador de veredas para morar. Meu Deus no céu, pode haver uma linguagem mais clara do que esta? Um tempo de restauração, um tempo para encontrar os velhos fundamentos. O apóstolo Paulo pode dizer: eu coloquei o fundamento com vocês. Prezados amigos, por favor, não parem de ouvir, simplesmente continuem. Mas eu ainda tenho que dizer algumas coisas. Retornando ao nosso tema principal, o retorno de Cristo, o tempo de chamado para fora, tempo de preparação para estarmos prontos quando o noivo vier. Somente aqueles que são parte da igreja noiva ouvirão o que o noivo tem a dizer. Somente aqueles que ouvem o que o Espírito diz às igrejas terão a possibilidade de se alinhar com a palavra de Deus e crer como a Escritura diz. Eu escrevi um número de livros. Um dos títulos é O Desafio da Teologia Cristã. E, amigos, aqui nós temos um número de trindades, como são cridas nas diferentes igrejas e denominações. E então, se você for a Êxodo, capítulo 20, onde o Senhor, no primeiro mandamento, fala de si mesmo que Ele é o único Deus e que não há outros e que não devemos ter outros deuses além dEle, hoje, as pessoas ensinam, o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Isso significaria que este do meio é Deus, e este é Deus, e este é Deus. Irmãos e irmãs, há somente um Deus, e este Deus único revelou a si mesmo com o propósito de cumprir seu próprio plano de salvação, como nosso Pai no céu e seu Filho unigênito, nosso Senhor e Salvador, na terra, em nós, pelo Espírito Santo. Deus sobre nós, Deus conosco, Deus em nós. Três manifestações do mesmo Deus para cumprir seu plano de salvação com a humanidade. Há muitas, muitas coisas mais que necessitam ser ditas para mostrar a você a importância de ser trazido de volta ao verdadeiro padrão bíblico, aos verdadeiros ensinamentos bíblicos. Por favor, ouça o próximo sermão. Nós trataremos e continuaremos a compartilhar as coisas tão importantes nesse tempo. Retorne ao Senhor, retorne à palavra, seja lavado pelo sangue do Cordeiro, seja santificado na palavra de Deus, seja preparado para o grande dia do retorno do nosso Senhor e Salvador. Seja parte da igreja noiva que estará pronta para encontrar-se com o noivo quando ele vier. Prezados amigos, que Deus possa vos abençoar, que Ele esteja convosco, que você possa reconhecer o dia e a mensagem de acordo com o plano de salvação. Seja abençoado no santo nome de Jesus. Amém.